DW. Jornal da Noite.
No ar está o Jornal da Noite da DW África. Hoje é quarta-feira, 4 de novembro de 2020. Saiba neste jornal, Joe Biden, candidato democrático para as presidenciais norte-americanas, segue na frente da contagem dos votos.
We feel good about where we are. We believe we're on track to win this election. We're going to have to be patient until the hard work of tallying the votes is finished.
E em Moçambique, o Parlamento aprova a lei de recuperação de ativos.
Só pela prática de crime de corrupção, o Estado ficou lesado em cerca de 2 bilhões 664 milhões de meticais entre 2016 e 2019.
Ainda em Moçambique, sociedade civil critica o projeto Sustenta.
Este o Sustenta é um projeto de uma só pessoa, um projeto que foi iniciado sem discussão pública.
São estes os destaques deste jornal, assinado por mim, Amos Fernando, e editado por Cristina Cripal. Os Estados Unidos foram ontem a votos. Neste momento, os americanos aguardam pelos resultados finais, numa altura em que ainda continua a contagem dos votos na maioria dos estados. O democrata e candidato à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, de 77 anos, segue à frente do republicano Donald Trump na contagem dos votos para a eleição do próximo inquilino da Casa Branca. De acordo com a mais recente projeção dos resultados no colégio eleitoral, Biden ampliou a vantagem na contagem de votos na eleição desta terça-feira, com 238 delegados no colégio eleitoral contra 213 de Donald Trump. Biden venceu num dos estados mais importantes dos Estados Unidos, Califórnia, que elege 55 delegados, o que ainda não lhe garante uma vitória eleitoral. Os resultados no estado da Pensilvânia poderão ser decisivos, uma vez que se trata de um dos estados norte-americanos que mais votos recebeu via Correios. O presidente cessante dos Estados Unidos, Donald Trump, já fala de uma vitória antecipada. O mais importante é que estamos a ganhar Pensilvânia. Nós estamos prontos para uma grande celebração. Estamos a ganhar tudo. Os resultados têm sido fenomenais. Estes números de votos são um recorde jamais visto. Biden prefere ser mais cauteloso e pediu paciência aos seus apoiantes num comício, salientando que a contagem dos votos ainda não terminou. Estamos otimistas. Queremos que estamos no caminho da vitória destas eleições. Sabemos que, devido à votação antecipada, sem precedentes e por correio, isto demora algum tempo. Vai levar tempo até que o duro trabalho de contagem dos votos termine e só acaba quando todos os votos forem contados. Temos que ser pacientes. Vai demorar, mas vamos ganhar na Pensilvânia. Biden respondia assim indiretamente ao presidente Donald Trump, que anunciou pretender impugnar a contagem dos votos por correio. No global, dos votos já contabilizados, os dois candidatos estão com uma ligeira diferença, a maior para Joe Biden, que conta com mais de 50% contra mais de 48% para Donald Trump. Os americanos votaram também num terço dos senadores, a Câmara Alta, que juntamente com a Câmara dos Representantes compõe o Congresso. As projeções da imprensa americana indicam um empate de 47 senadores, com 6 lugares ainda por serem decididos, além da contagem dos votos por correio ainda em curso. Entretanto, alguns especialistas apelam para calma até que todos os votos sejam contados. Kenneth Roth é diretor executivo da Human Rights Watch. Há a possibilidade de um candidato poder declarar a vitória antecipadamente ou tentar deslegitimar algum aspecto da eleição, fazendo afirmações infundadas. Os líderes das democracias de todo o mundo têm um papel importante a desempenhar na garantia de que o voto de cada eleitor conte. Esta é a eleição norte-americana que registrou a maior participação nos últimos 100 anos. Amos Fernando, DW, a voz da Alemanha.
E é sobre este assunto que colocamos a nossa pergunta, aliás, a pergunta do dia na nossa página do Facebook. Como é que avalia o processo eleitoral nos Estados Unidos? Lafu Balde escreve que a eleição americana sempre corre bem. É uma eleição livre, justa e transparente que já conheceu na vida dele, escreve Lafu Balde. Tiago Imed escreve que se vencer Biden será melhor exemplo para os países africanos que é possível um partido da oposição ir ao pódio. Vamos ao espaço do ouvinte, regressamos daqui a pouco. Participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Hoje a notícia é que a petrolífera Eni anunciou que a montagem, dizia que iniciou a montagem do último dos 13 módulos de produção da plataforma Coral Sul, que vai extrair gás na reserva sub-Oceano Índico ao largo de Cabo Delgado, norte de Moçambique. A plataforma indica que a petrolífera deverá sair do estaleiro onde está a ser montada na Coreia do Sul em 2021 para iniciar a produção de gás em 2022. As organizações da sociedade civil moçambicana lançaram hoje em Maputo um consórcio para a promoção do debate sobre a criação do Fundo Soberano. Em comunicado, as ONGs moçambicanas consideram imprescindível um processo de debate participativo e inclusivo e de apropriação nacional sobre a constituição e a natureza do Fundo Soberano. Em Angola, o presidente angolano João Lourenço convidou hoje em Luanda os investidores a examinar as oportunidades de negócio no país, com destaque para os setores da agricultura e pecuária, indústria, pescas, transportes, construção e turismo. Lourenço falava num fórum sobre investimentos em Angola, organizado no âmbito da iniciativa anual britânica conhecida como África Debate. Os advogados do antigo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, acusaram hoje o procurador-geral da República, Fernando Gomes, de inventar processos contra o seu constituinte e de fazer declarações políticas. Em causa está uma declaração em conferência de imprensa, na última sexta-feira, na qual Fernando Gomes falou da existência de 3 processos contra Aristides Gomes, referentes aos anos 2007, 2019 e 2020. Os advogados dizem que não há provas de que Aristides Gomes tenha sido notificado. A Agência de Notificação Financeira Moody's alertou hoje que Angola e Moçambique estão entre os países da África subsaariana onde as empresas públicas mais podem desequilibrar as contas públicas devido ao reporte de déficit dos dados. No relatório sobre o impacto da pandemia do coronavírus, a agência considera que a intensificação das dificuldades financeiras das empresas estatais devido à crise do novo coronavírus vai aumentar os riscos para a maioria dos países emissores da dívida soberana, do qual fazem parte Moçambique e Angola.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, o Parlamento aprovou esta quarta-feira, na generalidade e por consenso, a lei do regime jurídico especial que estabelece a perda alargada de bens e a recuperação e gestão dos ativos a favor do Estado. O Parlamento aprovou igualmente, na generalidade, o orçamento ratificativo referente ao corrente ano com votos contra da oposição. Pormenores a partir da cidade de Maputo, com Lionel Matias.
A Lei de Recuperação de Ativos estabelece um regime especial dos mecanismos de identificação, rastreio, apreensão, confisco, congelamento, recuperação e repatriamento de ativos pelo Estado resultantes de atividade ilícita. O projeto de lei prevê a criação de gabinetes de recuperação e gestão de ativos. A Ministra da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos, Helena Kida, disse que a nova proposta de lei aplica-se a qualquer crime organizado de que resulte vantagem económica.
Em Moçambique, calcula-se que só pela prática de crime de corrupção, o Estado ficou lesado em cerca de 2 bilhões 664 milhões de meticais entre 2016 e 2019.
Uma das inovações da nova proposta de lei é a inversão do ónus de prova no tocante à origem ilícita do património passando a ser obrigatório. O autor do crime demonstra a proveniência lícita do produto do crime. As três bancadas votaram a favor da nova proposta de lei, considerando-a oportuna. Para o deputado José Manteigas, da Renamo...
É uma lei bastante esperada. O país vem sendo dilapidado durante décadas e, apesar de termos leis que pudessem punir esta dilapidação do erário, entende-se que era preciso haver uma lei mais específica para poder desencorajar aqueles que têm estado a dilapidar.
O Parlamento aprovou igualmente, na generalidade, o Orçamento do Estado Retificativo do corrente ano. O Ministro da Economia e Finanças, Adriano Meliane, disse que as novas despesas cobrem as áreas da saúde, educação, construção, abastecimento de água, melhoria das condições operativas das Forças de Defesa e Segurança, o incremento de beneficiários do Programa de Proteção Social, subsídios e créditos ao setor empresarial. As bancadas divergiram na apreciação do documento. O deputado Faisal António disse que a Frelimo votou a favor porque...
A proposta de lei é focalizada na manutenção da paz, na garantia de abastecimento de medicamentos e bens alimentares, subsídio no setor empresarial para fazer face aos choques provocados pela atual pandemia de Covid-19.
Albano Balaunde, do MDM, disse que...
Este orçamento retificativo não prevê o resgate às pequenas e médias empresas, tampouco promove apoio ao setor informal com vista a reanimar a economia familiar.
De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Ainda em Moçambique, a ONG CDD critica a falta de debate público sobre o projeto Sustenta. Também há quem preveja o fracasso do projeto, pois o Sustenta pressupõe um Estado mais eficiente do que o atual Estado moçambicano, como nos dá conta Nádia Souf.
Em Moçambique, a sociedade civil queixa-se de ter sido excluída do Projeto Agrário Nacional Sustenta. O projeto, tutelado pelo Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, também é alvo de várias críticas, como, por exemplo, de não passar de um programa meramente político e pouco desenvolvimentista. A ONG CDD, na pessoa do seu diretor, Adriano Novunga, aponta o dedo.
Este, o Sustenta, é um projeto de uma só pessoa, é um one-man show pensado em algum sítio, com toda a linguagem dele copiada de um dia para o outro. Um projeto que foi iniciado sem discussão pública, também porque havia dinheiro do Banco Mundial. E esse dinheiro suscitou cópia do projeto aqui e acolá e se estruturou o Sustenta. Portanto, o Sustenta não surge nem do manifesto eleitoral do Partido Frelimo, do primeiro mandato do presidente Nyusi. Não resulta de nenhuma discussão, nem no Congresso da Frelimo, onde se discutem as teses para o ciclo seguinte de governação. Portanto, é um programa que foi enxertado naquilo que é o programa de governação da Frelimo e depois se tornou ele no principal programa.
Em paralelo a quem questiona a capacidade do próprio Estado de fazer funcionar um programa tão ambicioso como o Sustenta, o sociólogo Elísio Macamo é um deles. Defende que o Sustenta pressupõe um Estado mais eficiente do que o atual Estado moçambicano. Para Macamo, um projeto tão complexo como este não parece ser a melhor solução.
Existe agora este termo engraçado que está a ser utilizado por pesquisadores, sobretudo da Universidade de Manchester, na Inglaterra, que é o conceito de bolsas de eficiência. Só que é um conceito extremamente problemático, porque ele parte do princípio de que seria possível para um Estado que tem grandes dificuldades em se impor, do ponto de vista da eficiência organizacional, que esse Estado possa criar essas tais bolsas de eficiência que vão ter um efeito positivo no resto do ambiente. Não se contempla a possibilidade de essas bolsas de eficiência serem afetadas pela ineficiência do próprio Estado.
Outra crítica levantada pela sociedade civil moçambicana é o desrespeito pelos princípios de transparência. Entretanto, recentemente o ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Celso Correia, lançou o projeto de monitoria e avaliação do Sustenta, paradoxalmente a ser dirigido pelo próprio órgão de tutela, o Ministério da Agricultura, situação em que o jogador atual seria simultaneamente o árbitro. Por isso, Novunga está certo de que se está diante de um caso de conflito de interesses.
Mas a forma como se estrutura o setor da monitoria e avaliação do sustenta, ele resulta das críticas que nós fizemos a dizer que o projeto não tinha sido avaliado. Mas não estamos a dizer que tem que ser avaliado pelo próprio Ministério. Tem que ser avaliado por entidades independentes da sociedade. E o Parlamento tem essa função de fazer essa avaliação, dada a dominação política do Parlamento pela Frelimo, e isso reduz a sua efetividade como instituição de governação democrática, o gasto de dinheiro, que são dívida, para dizer que o sustenta tem uma avaliação lá no Ministério, subordinada ao ministro Correia, que é o promotor dessa política, esse é conflito de interesse e é inútil essa avaliação.
Nadi Sufo, DW, Voz da Alemanha.
DW Notícias.
No plano internacional, é notícia hoje que o primeiro-ministro etíope Abiy Ahmed lançou uma operação militar contra a região semi-autônoma de Tigré, no norte do país, alegando que o governo regional foi responsável por um ataque a uma base militar durante a noite. Antes, os etíopes tinham declarado um estado de emergência por 6 meses em Tigré. Os Estados Unidos deixaram formalmente hoje o Acordo de Paris, assinado há 5 anos, com o objetivo de travar a ameaça de uma mudança climática catastrófica. A medida, que já tinha sido anunciada por Donald Trump, isola ainda mais Washington do mundo, mas não tem impacto imediato nos esforços internacionais para conter o aquecimento global. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, apelou hoje para um diálogo na Costa do Marfim, onde se assiste uma nova onda de tensão pós-eleitoral. Até ao momento, há relatos de que pelo menos 10 pessoas terão morrido desde eleições de sábado. António Guterres instou o presidente eleito Alassane Ouattara e os principais líderes da oposição a um diálogo construtivo e inclusivo a fim de encontrar uma saída para a atual crise política no país. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
Estamos de regresso ao Espaço de Ouvintes de hoje, onde quisemos saber qual é a sua avaliação em relação às eleições norte-americanas. Erickson Correia escreve que, sem dúvidas, esta é uma eleição mais disputada dos últimos tempos neste país. Watson Jaime comenta que, do ponto de vista de maturidade política e democrática, os Estados Unidos já atingiram o apogeu há bastante tempo. Enquanto isso, Aníbal Antônio Cossa comenta que Donald Trump não pôde voltar, ou seja, Donald Trump não pôde governar mais a América por ser racista contra os afro-americanos. E o Bobo dizia, David Monjani acredita que o processo decorreu bem, mas é preciso aprofundar os processos democráticos e a transparência no país. E Wilson Amaral diz que Trump derrotado seria uma boa vingança e George Floyd fora a direita racista. E também Jova Mukoka diz que sempre haverá fraude a favor dos partidos no poder, em referência, neste caso, ao Partido Republicano. E depois Sérgio Moelelli diz que o sistema eleitoral norte-americano é complexo, porque os eleitores não votam diretamente no candidato preferencial, mas elegem os chamados grandes eleitores, que por sua vez escolhem o presidente. Se Biden ganhar, há um risco certo do regresso ao passado recente das revoluções árabes, Síria, Iraque e Líbia e outros países destruídos em nome da democracia e da supremacia norte-americana. Se Trump não ajudou a África, também não nos prejudicou em nada. Não derrubou nenhum governo democrático ou não. E também temos mais uma outra mensagem, neste caso é de... O André Adelino Costa diz que o assunto da eleição dos Estados Unidos é um assunto para os países grandes e não para os pequenos países como os países africanos. A Tiago Abreu Jaime diz que Joe Biden seria o melhor candidato e assim ajudaria também a servir de exemplo para os países africanos. Joaquim Meki, de Catandica, em Moçambique, diz que para as eleições decorrerem num bom ritmo, deveriam mostrar ser a transparência neste todo o processo. Assim, colocamos o ponto final à edição do Jornal da Noite de hoje. Obrigado pela companhia. Boa noite. Até a próxima ocasião.